Está no ar mais uma edição do Jornal do Meio-Dia. Tudo o que acontece em nossa região, na Bahia, no Brasil e no mundo, você fica sabendo aqui.
Olá, boa tarde. A edição desta terça-feira do Jornal do Meio-Dia já está no ar. Hoje, dia 15 de fevereiro, isso mesmo. Aqui você fica bem informado e participa. Afinal de contas, o Jornal do Meio-Dia é feito para você e por você. Então, desde já, obrigada pela audiência. Uma ótima tarde a todos. Eu sou a jornalista Kátia Gomes e aqui comigo meu parceiro de bancada, Marcos Bezerra. Boa tarde para você, Marcos.
Boa tarde, Kátia Gomes. Excelente tarde para você e para você, ouvinte do Jornal do Meio-Dia, que a partir de agora vai ficar bem informado e também vai ter o espaço, vai poder participar pelo nosso WhatsApp 988-29-1029. Já pode ir enviando mensagens escritas e logo mais a gente libera os telefones 3675-2000 e 3675-2436, né, para você poder fazer suas observações, reivindicações e reclamações aqui no Jornal do Meio-Dia. Coutinho Neto chega já já bem municiado com as notícias do setor policial, Kátia.
Isso mesmo, já já Coutinho chega aí, eu vou lhe contar, tá? Com aquele pacotão de notícias, viu? Muitas informações mesmo do setor policial, tá? Olha, são 12 horas e 11 minutos, o Jornal do Meio-Dia desta terça-feira, 15 de fevereiro, está no ar, é um oferecimento da rede UniFTC. Venha de nota Enem ou vestibular na UniFTC, inscrições abertas. Shopping Jequitibá, completo para suas compras, com segurança e conforto. E Supermoda Ilhéus, são duas lojas, uma no calçadão da Jajamada e a outra na Marquês de Paranaguá. É onde você faz suas compras, parcela em 10 vezes sem juros no crediário ou em 12 vezes sem juros no cartão de crédito. É na Supermoda Ilhéus. Bem, os nossos ouvintes a partir de agora ficam bem informados com as manchetes de alguns jornais que circulam hoje pelo país.
Confira o que é destaque no Brasil, aqui no Jornal do Meio-Dia.
Pois é, aqui nas manchetes dos jornais, iniciamos pelo jornal A Tarde de Salvador, que informa: Estado proibirá desfile de bloquinhos de carnaval. É, já tem um novo decreto aí, né, Marcos? A gente vai falar sobre isso ainda hoje, trazer mais informações sobre esse decreto, que ontem a gente adiantou aqui no Jornal do Meio-Dia, e hoje a gente fala um pouco mais sobre isso em relação a esse decreto do governo do Estado.
Jornal Dia de Teresina, doutor Pessoa vai conceder reajuste de 33,23% a apenas 15 professores.
Isso é lá no estado do Piauí, viu, Marcos Bezerra? onde parte desses professores vão receber, né? Mas também já circulam informações que ele vai conceder para todos os professores da rede básica de ensino, né? Conforme o governo federal divulgou, né, e liberou, na verdade, esse aumento aí para professores da educação básica. Vamos de Folha de Pernambuco. Dinheiro esquecido, como resgatar? Olha hoje o que eu recebi de mensagem amigo. Olha aí, se você não tem um dinheirinho lá para resgatar. Ô, meu amor, mas o que eu mais queria? Acho que eu não já olhei.
Divulgaram, né, que...
Na verdade, estou tentando olhar, ainda não consegui.
Após estudos de 10 consultas, apenas duas têm direito, né? 8 não têm direito.
Hoje uma amiga me deu uma boa notícia que ela tem, né? E eu estou tentando olhar também. Estou na expectativa, né? Olha... vale lembrar, ressaltar que para você pesquisar se você tem direito, ontem a gente até trouxe aqui as informações detalhadas para vocês, cuidado para não cair em golpe, tá? O site oficial, anote, valoresareceber.bcb.gov.br, tá bom? Só nesse site aí, entra lá e dá uma conferida. Vamos lá, Marcos, Jornal do Comércio de Recife.
Jornal do Comércio de Recife, postos de testagens mais aliviados.
Jornal Diário do Nordeste de Fortaleza, número de menores em acolhimento cresce 5 vezes.
Tribuna do Norte de Natal, média diária de casos de Covid no estado cai 62,6%.
Gazeta de Alagoas, Maceió. Alagoas tem terceiro maior percentual do país de jovens que não estudam nem trabalham. Olha só, Marcos.
Jornal O Globo do Rio, aulas de reforço se tornam 70% dos pais.
Jornal Dia Rio, confira mais de 4 mil vagas de emprego no estado do Rio de Janeiro.
Correio Brasiliense do Distrito Federal, Bolsonaro chega hoje a Moscou em meio a risco de uma guerra.
E hoje ainda a gente vai falar sobre isso, né? Rússia já recuando, temos boas notícias, as bolsas aí em todo mundo já hoje em alta, viu, Marcos? Por conta desse recuo das tropas da Rússia. Hoje ainda vamos trazer detalhes, não adiante, não dê spoiler. O pessoal ficar na curiosidade.
O Kremlin disse que foi fazer só exercícios militares, né? Desde o início tinha avisado que as tropas voltariam. Agora ele culpa o Ocidente, né, de fazer esse alarde.
Também acho que foi um alarde desnecessário, viu, Marcos Bezerra?
Jornal Zero Hora de Porto Alegre, FEPAM dá aval para complexo de energia de 6 bilhões de reais sair do papel.
Jornal Estado de Minas, de Belo Horizonte, menos pressão.
Folha de São Paulo, Rússia diz que há chance de acordo sobre Ucrânia.
Valor Econômico de São Paulo, investimentos estaduais aumentam 84% em 2021.
A Tribuna de Vitória do Espírito Santo, vigaristas falsificam assinatura de 4.900 aposentados em empréstimos.
Bota vigarista nisto, hein, Marcos?
Ai, ai.
Essas são as manchetes de alguns jornais que circulam hoje pelo país. A partir de agora, nós vamos de noticiário regional.
Na hora do almoço, você fica por dentro dos acontecimentos da nossa região. Jornal do Meio-Dia.
Olha, aqui no Jornal do Meio-Dia, você fica por dentro dos fatos e acontecimentos da nossa região, do nosso sul da Bahia e, claro, né? Você também pode participar ao vivo por telefone, falar conosco através do 3675-2000 ou 3675-2436, tá? Esses são os telefones para você ligar. Daqui a pouco a gente libera essa participação. Caso você queira apenas enviar mensagem para o WhatsApp, 988-291029, envie sua mensagem escrita, que certamente vamos divulgá-la, tá? Por gentileza, não envie mensagem de áudio. Olha, 12 horas e 17 minutos, aqui no Noticiário Regional a gente sempre divulga os boletins da Covid de Ilhéus e Itabuna, já temos o boletim da Covid de Itabuna atualizado, com a data de dia 14, portanto saiu ontem à noite. E informa que Itabuna tem 1.362 casos ativos, então, infelizmente, viu, Marcos, continuam subindo os números de casos ativos da Covid-19,
né?
Em Itabuna. E aí você observa que aumentou até os óbitos, né? São 707 já, né? E, inclusive, tem até alguns descartados, mas o número é muito alto aí, de 707. Infelizmente, também, tem 20 pessoas em leitos de UTI, tá? 3 leitos de UTI disponíveis. Lá em Itabuna também, tá sempre na casa dos 80, né? 80%, 80 e poucos por cento aí de leitos, né? De UTI ocupados. 29 leitos clínicos ocupados e 11 leitos clínicos disponíveis em Itabuna. Aqui no boletim da Covid de Ilhéus, que também saiu ontem à noite, informa que o município tem 138 casos ativos. Já Ilhéus, segundo os boletins, se você comparar, vem diminuindo, né? Reduzindo aí os números de casos ativos. Espero que esses números sejam reais, né, gente? Não estou dizendo que a secretaria manipula, não. Não, a minha preocupação são as pessoas que não notificam sabe, Marcos? Que não procuram se comprovar, sabe? Ali tem todos os sintomas, não faz o teste, sabe? É, para que a secretaria tenha esse controle. Porque quando você faz, gente, um teste da Covid, seja na rede pública ou particular, esses números vão para a secretaria do município. Então, não deixe de fazer, porque é perigoso você estar com sintomas, não fazer o teste e sair por aí contaminando outras pessoas. Aí existem as subnotificações. Mas eu espero também que Ilhéus realmente esteja reduzindo, né, e não aumentando esses números. Então, segundo o boletim, está aqui, 138 casos ativos em Ilhéus e 619 óbitos. Como eu disse, nos últimos, da semana passada para cá, tivemos aumento, sim, de óbitos em Ilhéus por conta da Covid-19, mais ou menos entre 10 e 13, tá? Então, chama a atenção que, infelizmente, vivemos uma pandemia. São 30 leitos de UTI Covid em Ilhéus. Desses 30, 25 estão ocupados, né? Ilhéus também sempre com número alto aí. Dois pacientes desses 25, dois pacientes são de Ilhéus e 23 pacientes de outros municípios, tá? Então, gente, você tá com sintomas gripais, né? Então, tá aqui até a informação da SUCOM, que é a Superintendência de Comunicação de Ilhéus, informando, né? Para você procurar a emergência, tem a UPA da Conquista, né? Referência para os sintomas gripais, já as crianças, para os adultos. Já as crianças com ou sem sintomas gripais devem dirigir ao pronto-socorro pediátrico no Hospital Santa Dulce, antigo Hospital Vida Memorial. Então, a gente aproveita para deixar essa informação. E, infelizmente, viu, Marcos, eu já soube aí que muitos pais acham, acreditam que criança não pega Covid. Só que é uma triste...
É um engano, né?
É um engano, porque a realidade é que pega sim e leva a criança a óbito. Então, a gente faz esse alerta, tá aqui, né? No caso de Ilhéus, você é adulto, tá com sintomas gripais, procure a UPA da Conquista, referência, onde você faz, inclusive, o teste, sempre pela manhã. E as crianças podem ser levadas aí para o pronto-socorro pediátrico do Hospital Santa Dulce, antigo Hospital Vida Memorial, que fica ali em frente ao terminal urbano, tá? Lembrando que em Ilhéus, hoje, tem vacinação contra a Covid-19 nos postos de saúde. Procurei o posto mais próximo, com primeira dose para adolescentes, a partir dos 12 até 17. Primeira dose para quem tem 18 anos ou mais. Segunda dose para as vacinas Coronavac, Oxford, Pfizer. Terceira dose, que é a dose de reforço para quem tem 18 anos ou mais e já tomou a segunda há mais de 4 meses. Reforço também da Janssen para quem tem 2 meses ou mais. E a quarta dose apenas para imunossuprimidos que já tomaram aí a terceira dose há 4 meses. Bom? Então, procure aí. E aí você pode tomar a sua vacina, seja a primeira ou as de reforço. 12 horas e 22 minutos. Olha, muitas vítimas da enchente, né, Marcos? Dessas chuvas em Ilhéus têm nos procurado, têm reclamado de assistência, de atendimento. E aí a gente chegou até a gente aqui uma informação, então nós não podemos deixar de divulgar, que é o cronograma semanal de atendimento às vítimas das enchentes. Então a Prefeitura de Ilhéus já divulgou, né, Marcos? Desde ontem esse cronograma, né? Como é que vai funcionar?
A programação dos serviços de apoio às famílias afetadas pelas enchentes que devastaram parte do município no Natal do ano passado já foi aí divulgada, né? O objetivo é levar acolhimento e prestar serviços como solicitação de segunda via de RG e certidão de nascimento, aluguel social, atendimento psicológico, além das doações de colchões de casal e solteiro, cestas básicas, materiais de limpeza, produtos de higiene pessoal, água, frango e roupas de cama. Na manhã de hoje, né, o atendimento ocorreu no distrito de Sambaituba. Na tarde, a partir das 16h, as equipes da secretaria estarão no Alto do Amparo.
Na verdade, amanhã de ontem, isso perdão, ontem, viu, né? Marcos? Aí hoje, dia 15.
Hoje, dia 15, a partir das 8 da manhã, já começou, né, a vez do povoado de repartimento. Amanhã, quarta-feira, às 8 da manhã, os servidores municipais atuarão na comunidade de Aderno. A comunidade de Tibina receberá os serviços e doações às 8 da manhã de quinta-feira, dia 17. O cronograma semanal de atividades será encerrado na sexta, dia 18, no Banco Central, a partir das 8 horas da manhã.
Então, só relembrando aqui o cronograma para vocês, ontem teve aí em Sambaituba, né, de manhã, à tarde estiveram no Alto do Amparo, e aí o que importa é que hoje, valendo a partir de hoje, 8 horas da manhã eles já estiveram no povoado de repartimento. Olha, um povoado aí novo, hein, Marcos? Eu não conhecia esse povoado. Porque Ilhéus tem muitos, né?
É.
E amanhã, atenção, viu? Amanhã, dia 16, quarta-feira, às 8 horas da manhã, a comunidade de Aderno será atendida. E aí, na quinta-feira, a comunidade de Tibina, às 8 horas, tá? E o cronograma semanal de atividade será encerrado na sexta-feira, no Banco Central, também às 8 da manhã. Então, que essas comunidades sejam atendidas, outras comunidades também, né? Bairros de Ilhéus, né? Moradores de alguns bairros de Ilhéus também sejam atendidos o mais rápido possível. São 12 horas e 25 minutos, vamos falar aqui mais uma vez sobre essa novela. É uma novela mexicana, né? Transporte Público de Ilhéus. Inclusive, saiu aí uma nova tabela de horários, né? Aí eu tava olhando lá a tabela de horários. Não é pra todos os bairros que tem ônibus até 11 horas da noite, não. Eu tô errada? Você abriu lá, você olhou a tabela? Eu tava olhando a tabela, Marcos.
Sim.
E realmente não é para todos os bairros, nem todos os bairros recebem aí. Tem, no caso, né, nesse... Porque a Sutran informa que tem ônibus até 11 horas da noite, e aí eu tava olhando aqui a mudança de horário, tá? Então, tem todo um cronograma, eu fiz questão de olhar aqui. Deixa eu ver até onde... A maioria vai até 7h30. 7h50, 7h30 horário de recolhimento, 7h50... Aí você vai, continua aqui olhando, ó. Tô olhando aqui de novo. Então, o único que colocar a lista até 11 horas da noite, cadê, Kátia Gomes? A lista é grande.
Como é que ficam os
estudantes?
Tem
até 10 da noite, porque 11 horas recolhe.
Estuda, né, à noite, né? Como é que ficam, né?
É. Aqui, ó, 22 horas, via Nossa Senhora... via Nelson Costa e Hernani Sá. Né? Então, é 10 da noite. Recolhe às 11. Aí tem também alguns aqui, né? Então, assim, a maioria não é até 10 da noite. Até 8, até 7h30. 7h30, muitos já são recolhidos pra garagem. Não sei, gente. Eu acho que tem que rever melhor esses horários.
É. Pessoas que estudam à noite, que saem mais tarde um pouco, né? Como é que ficam? E quem trabalha, principalmente, que sai à noite, como é que fica o setor turismo de Ilhéus, né? É uma vergonha esse atendimento de ônibus na cidade.
Uhum.
Os trabalhadores, né, desse setor de serviços importante, dos bares, restaurantes e tudo mais, trabalham até tarde e não tem como voltar para casa.
Não tem.
Tem que se virar, né?
Não tem. Uma cidade como Ilhéus, gente, tem que ter ônibus até mais tarde, mais ou menos até o quê? Meio de semana, até 2 da manhã?
Uma cidade turística da idade de Ilhéus tinha que ter o dia todo, a madrugada toda.
É, verdade, né? Pelo menos até 3, sei lá, da madrugada.
Não sei quando vão querer mudar isso aí.
Né? É, eu acho que muita coisa tem que melhorar aqui, por exemplo, eu acabo aqui de receber. Kátia, você tá falando sobre isso aí, olha essa matéria aqui do blog do Guzmão. É, empresa de ônibus Via Metro exige que os passageiros usem máscara, mas o motorista não usa. Aí tem fotos aqui. Então, assim, são coisas que precisam ser realmente organizadas em Ilhéus, né? E aí, o que, que a gente está trazendo essa informação aqui para vocês? Por quê? Porque já tem um vereador aqui propondo que Ilhéus contrate nova empresa de transporte público. É, o vereador Carlos Augusto, Augustão, apresentou requerimento para solicitar que a Prefeitura de Ilhéus contrate uma terceira empresa de transporte público. Atualmente, as concessionárias do serviço são Viação São Miguel e Via Metro. E aí, o requerimento número 0055/2022 está na pauta de votação da sessão ordinária de hoje, tá? Dessa terça-feira. E, se aprovado, o documento será encaminhado ao prefeito Mário Alexandre, a quem cabe decidir se contratará ou não outra empresa. O vereador Augustão também é autor de requerimento para que os membros do Conselho Municipal de Transportes sejam empossados. Instrumento típico da democracia participativa, o Conselho não está em atividade. Ei, Marcos Bezerra! Ilhéus! Ilhéus! É, rapaz, aquela frase do já foi governador da Bahia, Otávio Mangabeira, combina com Ilhéus. Pensa no absurdo, acontece na Bahia. No caso de Ilhéus, tem precedente. Tem mais absurdo ainda.
É, diante dessa falta de atividade, né, do gestor da cidade, que não determina essa coisa de ter transporte durante a noite toda, a madrugada toda, se Ilhéus continua sendo uma cidade morta, né, à noite. Né?
Exato. Como é que você quer que uma cidade turística como essa seja, se movimente cada vez mais, né? Porque o turismo, ele gera emprego e renda. E para isso, gente, tem todo um planejamento e o transporte público faz parte, né? Ó, questão de lógica, senhor gestor público. Lógica. Agora tá faltando boa vontade do senhor, não tá não? Acorda, prefeito. O povo tá de olho nisso, hein? O povo tá atento. 12h29, vamos falar logo com ele?
Vamos lá.
O nosso repórter Coutinho Neto faz a primeira entrada de hoje aqui no Jornal do Meio Dia com muitas informações do setor policial. Boa tarde para você, Coutinho. Jogue duro, quais são as notícias?
Olá, Kátia, muito boa tarde para você também. Boa tarde, Marcos Bezerra.
Boa tarde,
excelente
Coutinho.
Excelente terça-feira para ambos. Você também, que está aqui acompanhando o Jornal do Meio Dia, sinta-se abraçado, ótima terça-feira, porque a partir de agora você vai viajar comigo, embarcando aqui em nossa viatura da 102,9, meu amigo Gil, aí na Zona Sul de Ilhéus, acompanhando o programa Jornal do Meio Dia. Você vem comigo hoje, viu, Gil, aqui em nossa viatura. Basta colocar a sua máscara, apertar o cinto, passar o álcool em gel e apertar, viu, Gil, seu, e apresentar seu cartão de vacinação, porque você, a partir de agora, já está viajando comigo no setor policial. Por falar em polícia, notícia começando, circulando pelo município de Ilhéus, onde, na madrugada de ontem, que foi segunda-feira, Jonatas Jesus da Silva, de 24 anos de idade, ele deu entrada, ele foi baleado e ele acabou indo, sendo socorrido até o setor de emergência do Hospital Regional Costa do Cacau. Segundo informações, Jonatas, ele foi atingido por 3 tiros de arma de fogo, onde 3 indivíduos acabaram passando em um veículo de cor prata, efetuando os disparos, e acabaram fugindo, sem deixar pistas. Inclusive, a vítima, ele passou por cirurgia, e não sabemos o boletim médico hoje dessa vítima, que está internada no Hospital Regional Costa do Cacau. Inclusive, a equipe do núcleo de homicídios da 7ª Corpim, através do delegado Helder Carvalhal, vai estar à frente, ou melhor, já está à frente dessa investigação de mais uma tentativa de homicídio aqui na cidade de Ilhéus. Olha a nossa grande região, vamos dar um pulinho até o município de Itapetinga. Lá em Itapetinga, o empresário, ele foi preso. Por que o empresário foi preso? Ele foi preso porque ele estava envolvido em roubo de gado naquela região. O fato foi o seguinte: após ser feita uma denúncia através do 190 para o SICOM da Polícia Militar, essa informação foi comprovada que em uma propriedade que fica localizada na zona rural de Itapetinga estava sendo realizado o abate clandestino de 26 novilhas que haviam sido roubadas de uma fazenda no estado de Minas Gerais. 2 guarnições prontamente ativas da 8ª CIPM foram até o local onde foi confirmada a denúncia. No momento da chegada da polícia até este endereço da fazenda, 3 novilhas já haviam sido abatidas e estavam sendo desossadas. Ainda, segundo as informações, os homens que realizavam a desossa, no caso, os magarefes, não souberam informar a origem do gado e apenas informaram que estavam ali realizando o serviço para uma terceira pessoa que foi prontamente identificada pelos policiais. Inclusive, todos os 3 magarefes foram apresentados na sede da 21ª Corpim, lá em Itapetinga, para adoção de medidas cabíveis. Também que a carne que foi desossada foi também apresentada à 21ª Corpim, juntamente com prepostos da ADAB, sendo logo em seguida incinerada. Na operação policial, foram recuperados 23 novilhas vivas e 3 novilhas abatidas. Inclusive, eu falava no começo que o proprietário principal acusado deste gado ter sido roubado em Minas Gerais e sendo abatido em Itapetinga é um empresário da cidade, que também é reincidente. Ele já foi preso no ano de 2011 por ter cometido o mesmo crime, mas devido à lei do abuso de autoridade, a identidade desta pessoa ele não foi divulgada pela polícia para a imprensa. Já que eu estou em Itapetinga, terra firme em gado forte, eu vou continuar lá já que aconteceu ontem, infelizmente, uma tragédia envolvendo um trabalhador. Essa tragédia aconteceu na manhã de ontem, segunda-feira, no bairro Primavera, lá em Tapetinga. Para quem conhece Tapetinga, o bairro Primavera é aquele bairro que fica ali próximo àquela lagoa, na entrada da cidade e também do estádio de futebol. Um pintor de prenome Vando. O Vando, ele morreu enquanto pintava um estabelecimento comercial naquela localidade. Testemunhas disseram, viu, que ele estava pintando com um rolo, desequilibrou-se do andaime e este rolo que ele estava pintando, o rolo, acabou tocando, né, na fiação elétrica e ele acabou sendo socorrido, mas não resistiu porque morreu no local. Inclusive, o corpo ele foi recolhido pelo Departamento de Polícia Técnica e foi necropsiado no Instituto Médico Legal do município de Itapetinga. Já aqui mais próximo, nossa região, em Barra Grande, município de Maraú, policiais militares da 72 CIPM prenderam em flagrante por tráfico de drogas ontem, segunda-feira, um acusado, um suspeito, naquela localidade conhecida como Mangue Verde, no distrito de Barra Grande, município de Maraú. Essa informação aconteceu através de populares. A polícia militar foi até o local do Mangue Verde, onde havia uma denúncia de tráfico de drogas. Ao perceber chegar a polícia, o indivíduo, ele falou o quê? Vou na linha, fugiu em direção a uma casa abandonada no próprio local. Em perseguição contínua, a guarnição entrou na casa e encontrou o indivíduo. O indivíduo conhecido como Seco, sem documento, portando uma bolsa lateral com drogas embaladas para venda e também uma quantia de dinheiro, além de um simulacro de arma de fogo na cintura. Com o suspeito, foram apreendidos maconha, cocaína e também quase R$500 em espécie, além de um aparelho celular. As drogas, o simulacro, o aparelho celular, assim como o indivíduo, eles foram encaminhados para a delegacia do município de Itacaré. Nossa viatura volta daqui a pouco, que da 102,9 vai dar um pit stop, reabastecer, com apoio também e a amizade de Teco, da do Guincho Martins, acompanhando a Jornal do Meio Dia a bordo da viatura da 102,9. Daqui a pouquinho voltaremos para o Sul, Baixo Sul e também Recôncavo Baiano aqui no Jornal do Meio Dia com a informação que você precisa na hora do almoço e que continua com Kátia Gomes e Marcos Bezerra.
Obrigada, Coutinho Neto. Você retorna ainda hoje com mais notícias para nós. Vamos a um rápido intervalo comercial. Voltamos já.
Jornal do Meio Dia. Informação que você precisa na hora do almoço.
12:43, você está acompanhando o Jornal do Meio Dia, um oferecimento Rede UniFTC, Shopping Jequitibá e Supermoda Ilhéus. Bem, nós temos aqui uma nota de pesar, né, gente? Muito triste. E a gente também vai aproveitar para divulgar aqui umas informações sobre ele, né? Porque, infelizmente, o ex-presidente aí da CDL em Itabuna faleceu essa madrugada. Nós estamos falando do Rolenberg Macedo, ex-presidente da Câmara de Dirigentes Logistas de Itabuna, CDL. Ele faleceu na madrugada de hoje. A informação já foi confirmada, né, pela família. O logista lutava contra um câncer, né? O Rolenberg Macedo presidiu a CDL de Itabuna e também a Cooperativa de Crédito Mútuo dos Comerciantes de Itabuna, além de possuir lojas nas áreas de confecções e material de construção no município de Itabuna. Atualmente, o Rolenberg presidia o Sindicato do Comércio de Itabuna, que é o Sindicom. O lojista deixa a esposa, a cerimonialista e colunista social Betânia Macedo e dois filhos. O corpo de Rolenberg está sendo velado no SAF, em Itabuna, e o sepultamento está previsto para as 16h no cemitério Campo Santo. Eu deixo aqui os meus sentimentos a toda a família Macedo, em especial Betânia Macedo, minha amiga querida, aos filhos Andrei Macedo e Rolenberg Macedo Filho também, aos netos, né, e toda a família, a mãe do Rolenberg, né, irmãos, e deixo aqui meus sentimentos em particular, porque eu sou amiga da família, uhum, né? E nós, da Gabriela FM, também, né, Marcos Bezerra? É. Deixamos aqui os nossos sentimentos.
Nossas condolências a todos os amigos e familiares do Hollenberg, um dos mais antigos empresários lá de Itabuna, né?
Verdade.
Que estava sempre solícito a dar entrevistas, a atender o pessoal da imprensa, né? E realmente faz falta, vai fazer falta por lá.
Com certeza. Muito jovem, muito novo, né? 64 anos, né? Para mim, ainda é uma pessoa que poderia viver muitos, muitos anos. Mas Deus sabe de todas as coisas e a gente deseja força, né, a todos os familiares do Hollenberg, principalmente a Betânia, os filhos Andrei e Macedinho. E desejamos fé também para cada um de vocês. Deus conforte os corações, tá? Um abraço fraterno. 12 horas e 46 minutos. Ah, inclusive, né, a prefeitura de Itabuna, o prefeito de Itabuna, emitiu uma nota de pesar, né? Uhum. E ele falou exatamente isso nessa nota, né? Um dos grandes lojistas empresários de Itabuna, que também lutava muito para ver o andamento, o crescimento, né, do isso. comércio de Itabuna. Bem, 12 horas e 46 minutos, nós vamos liberar a participação do nosso ouvinte.
Aqui você tem vez. É hora da voz do ouvinte no Jornal do Meio-Dia.
Doze horas e 47 minutos, está liberada a participação do ouvinte pelo telefone, pelo WhatsApp. Então você pode ligar e falar conosco ao vivo, 3675-2000, 3675-2436. Ou envie a sua mensagem escrita para o WhatsApp da Gabi, que é o 98829-1029. O Marcos já está dando uma circulada pelo WhatsApp para divulgar mensagens de ouvintes, pela fanpage também, do Facebook, onde há muita gente acompanha a gente. Um abraço, um beijo para vocês, obrigada aí pela audiência sempre. Assiste a gente aqui, né, pelas câmeras. Não só o pessoal da fanpage do Facebook, mas também do YouTube. Uhum. E quem está acompanhando pelo site gabrielafm.com.br.
É, um abração para o pessoal da internet, o João Esteves, que manda boa tarde. O Joelson Nascimento, né, que está em São Paulo, na capital, acompanhando a gente. E todo ano ele está por aqui de férias, ele falou. A Márcia Oliveira.
Um abraço aí, obrigada. Viu?
Manda boa tarde também. Ela é de Ribeirão Seco. Está no momento aí em protesto para consertar as estradas, né? Nos ajudem aí.
É mesmo? Não é brincadeira não, viu? O pessoal das comunidades aqui de Leus já reclamam das estradas, das más condições, né, das estradas.
Antônio e Selma, lá de Serra Grande, né, estão acompanhando e pede um alô aí.
Como é o nome?
Antônio e Selma.
Um abraço para Antônio e Selma em Serra Grande, esse paraíso, hein? Serra Grande fica aqui pertinho de Ilhéus, faz parte do município de Uruçuca. Então, um abraço para todos de Serra Grande, de Uruçuca também. Aproveita e mandar um beijo especial para minha amiga Fabíola e toda a família. O esposo Alan, seu Edson, né, o pai de Fabíola, que moram também em Serra Grande.
A Silvani Santos pergunta, sabe me informar quando as aulas do Erval Solidário vão começar aqui no Banco da Vitória? Porque as pessoas atingidas pelas enchentes ainda estão por lá na escola.
Pronto, a gente vai tentar descobrir para trazer essa informação aqui para vocês, tá bom?
Isso, pelo nosso WhatsApp. Boa tarde, amigos da Gabriela FM. Manda um alôzinho para minha irmã Geisa e minha mãezinha Maria do Carmo, que se encontra na Fazenda Renascer, a Sonária, né, de Florianópolis, ou a Sayonara. Tá mandando esse alô aí.
Que bacana. Então, a Sayonara, direto para Leonópolis, pede um alô para a irmãzinha
Geisa e a mãe Maria do Carmo.
Geisa e a mãe Maria do Carmo, que estão na Fazenda
Renascer.
Renascer. É famosa essa fazenda, né? Inclusive, foi onde rodaram a novela, Marcos Bezerra?
Eu creio que sim.
A famosa novela Renascer, né?
E para o pai dela também, o Zezito, ela completou aqui.
Então, um alô também para o papai Zezito aí. Viu? Muito obrigada a todos vocês pela audiência. Continuem sintonizados aqui no Jornal do Meio-Dia. Mandar um abraço para o doutor Ronaldo Lavini, nosso ouvinte também, sempre ligado no Jornal do Meio-Dia, né, doutor Ronaldo? Um abraço para você, obrigada pela audiência. Para a Grazi Lacerda também. Um beijo para você, Grazi, viu?
Um ouvinte,
né? Ah, não, peraí, tá faltando. Tem que deixar um beijo de Neguinha também. Um abraço para Neguinha, né, Neguinha? Neguinha trabalha aí com Grazi, com o Dr. Ronaldo. Ela também é ouvinte assídua. Um beijo pra você, viu, Neguinha? Que ela vai falar pra eles: olha, mandaram um alô aí pra vocês, já esqueceram o meu. Não esqueci.
Ouvinte, Kátia, mandou uma foto aqui, eu creio que é no Pontal, um ponto de ônibus. Ela colocou: excelentíssimo senhor prefeito de Ilhéus, provavelmente seus filhos não sabem o que significa pegar um transporte público debaixo de sol quente, uma farda que esquenta, né, o sol de rachar. Faça pelo menos uma cobertura para os alunos do CPM Ilhéus que estão buscando melhores condições de vida através do estudo. Porém, sem ajuda não vão conseguir. Fazer perseguição política faz bem. Então, use esse dom de ter o poder nas mãos e providencie um ponto digno para os alunos.
Marcos, essa mensagem é muito pertinente. Deixa eu dar uma olhada aqui nessa foto, só para tirar uma dúvida, que eu vou confirmar para vocês.
Parece
o
Pontal.
Exato. Sabe por que eu pedi para ver? Porque eu vejo ali esses meninos do CPM, ó, tempão esperando um ônibus nesse sol, no calor. Marcos, é difícil, viu? É complicado mesmo. Então,
e coloca os trabalhadores também, tanto no Pontal quanto na parte duplicada lá da Zona Sul.
É. Nossa, lá não tem nem ponto de ônibus.
Então.
Né? Não existe um ponto de ônibus com... Para você que está nos ouvindo de outro município, a duplicação da BA-001 do trecho urbano de Ilhéus na Zona Sul, está tudo muito bonito que o governo do estado fez, vale ressaltar. E aí a prefeitura tem que instalar pontos de ônibus. Não tem, pessoal. Você fica ali no sol ou na chuva. E aí observa que tem um local mesmo que o pessoal desce, né, para aquela parte baixa da pista e vai para debaixo das marquises ali, né, Marcos, de loja, de restaurante.
Sim.
Ficam ali se abrigando. Quando eu passo e vejo uma mãe, por exemplo, com uma criança, Marcos, colada assim num poste, para pegar a sombrinha do poste, cara, olha, eu vou te falar, viu? E aí você sabe que o prefeito passa por ali, né? Para ir para casa dele, para a residência dele. E aí isso não te chama a atenção, o prefeito? Eu lhe pergunto, seu Mário Alexandre, porque perguntar não ofende, né? Quando o senhor passa ali na Zona Sul, o senhor não percebe, não, que não existem pontos de ônibus, que as pessoas ficam ali no sol ou na chuva? A prefeitura de Ilhéus não pretende instalar ali pontos de ônibus com cobertura? É a pergunta que eu estou fazendo.
Já é uma morosidade para tapar os buracos que aparecem, né? Ali, quanto mais pontos de ônibus com cobertura.
E divulgaram que a operação tapa-buraco ia começar. A Avenida 13 de Maio, no Pontal, está lá, extremamente esburacada. Extremamente. Fora outros locais e outras ruas. Né? Temos ouvinte na linha? Então vamos atendê-lo? Boa tarde, quem fala e de onde?
Oi, boa tarde.
Pois não? Quem fala aí de onde?
Meu nome é Anselmo Malta.
Uhum.
E eu sou de Ilhéus.
Pois não?
Eu queria fazer um pedido aí de ajuda aí para a WLFM, né? Nós queremos pedir a vocês aí ajuda, informar, porque eu sou aluno do antigo estadual, faço curso técnico de elétrica, tá? De eletromecânica. E nós estamos à mercê do esquecimento, né, dos ônibus. A prefeitura, né, junto com o estado, eles simplesmente deixam os ônibus, as empresas de ônibus, fazer o que querem, colocar os horários que querem. Não há compromisso com o povo, não há compromisso com o cidadão. Nós estamos esquecidos aí. E a gente quer saber se vai tomar providência, se existe prefeito na cidade de Ilhéus, se existe vereadores, né? Porque parece que nós estamos jogados ao caos. Nós estamos jogados a uma desgraça total. E dos nossos governantes, entendeu?
Você faz o curso técnico aonde?
Eu faço o curso técnico na escola antiga estadual.
Antigo estadual, Malhado.
Certo. E você mora onde, em Ilhéus?
Moro em Ilhéus.
Então, em que bairro?
Ah, eu moro na Avenida Esperança.
Pronto, então você tem que se deslocar...
Na Rua do Cano.
Pronto. Ou seja, se você tem que se deslocar daí da Avenida Esperança até o Malhado, e realmente você precisa de ônibus coletivo.
E outra coisa, eu tenho moto. Mas eu não estou falando de mim, estou falando de pessoas que moram em outros bairros que não têm conhecimento da escola.
Estão com dificuldade,
eles,
né?
Querem os horários agora, eles colocaram os horários para começar às 6 horas da tarde, 6 horas. Como é que nós vamos? Nós trabalhamos. Se estudamos à noite, é porque trabalhamos. Como é que nós vamos largar um trabalho às 6 horas e ir para o colégio? Porque começa às 6 horas para terminar às 8, porque os ônibus não passam depois de 8 horas. Eu tenho moto, eu tenho carro. Mas e as outras pessoas, como é que fica? e os alunos, e o aprendizado, como é que fica. Uhum. Então nós estamos jogados aí ao caos.
Então os horários, não, os horários estão ruins, é isso?
Horários são péssimos e não existe ônibus. A demanda de ônibus é muito pouca. Eles tiraram a metade dos ônibus.
Tá certo, então. Então tá aí a informação, viu, Marcos, da pessoa que está acompanhando, ele que acompanha. Muito obrigada, viu, meu querido? Um abraço para você.
Obrigado.
É, acompanha a realidade, né, em relação às pessoas que precisam, os usuários do transporte coletivo. Mas aí quando você questiona, ah, não, tem horário, tem ônibus suficiente. Qual é a verdade, gente? E olha, sinceramente, a verdade é que as coisas em Ilhéus são de qualquer jeito, né? O povo é quem sofre. Essa que é a verdade. É. Essa que é a verdade. Temos mensagens de ouvintes?
Tem. Boa tarde, Kátia. É sobre a água no Alto da Legião em Ilhéus. Estão liberando às 4 da madrugada e 7 horas desligam. Estamos tendo que madrugar para fazer as coisas. Mas o talão de água chega todo mês, né?
É, gente. Ruim, né, isso? Por que que em alguns locais cai a água certinho e outros não? Principalmente... É, em bairros que não são considerados área nobre, né? Sempre demora mais a água. Por que, em base? Qual a diferença? Se todos pagam, né, Marcos Bezerra? Uhum. Seja morar em área nobre ou não. Ah, respeitem mais o povo, respeite o consumidor. Pra ter água, a pessoa paga. E não pague não, pra tu ver. Não corta rapidinho. Temos outro ouvinte na linha?
Não. Mas o mensagem aqui no WhatsApp, o Eduardo, né, manda boa tarde. Kátia, a Defensoria Pública já está atendendo? Eu gostaria de saber,
está,
né?
Está sim.
A gente liga e ninguém atende. O telefone fica mudo.
Olha, o doutor Leonardo teve aqui, se lembra? Esse ano, né? E ele disse assim que está funcionando, se não me engano, é de 8 da manhã às 2 da tarde, não é isso, Marcos? Segunda...
Eu creio que
não.
Sim.
De segunda a quinta, parece que é de 8 às 5 da tarde.
É, 5 ou 4 da tarde.
É. Ó, vamos lá. De segunda a quinta, se não me engano, é de 8 da manhã ao meio-dia, de 2 às 5. E de segunda a sexta, se não me engano, é de 8 às 2 da tarde. Vou fazer o seguinte, tá? Vou confirmar com o Dr. Leonardo e vou pedir para ele deixar aqui no WhatsApp, né, os horários. Que aí sempre que perguntar, eu vou lá e dou a conferida e divulgo para vocês, tá bom assim? Pode deixar. Tô Leonardo, da Defensoria Pública. Vou mandar mensagem pro senhor, viu? Gostaríamos de confirmar aí os horários de funcionamento. Mas já está funcionando sim, viu, gente? Mais alguma coisa? Eu posso divulgar notícias aqui, Marcos Bezerra? Daqui a pouco a gente volta no WhatsApp, pode ser?
Pode ser.
Então vamos lá, gente, de informação, Marcos. Vamos falar aí sobre esse decreto que o governo proíbe por decreto festa de rua... Até dia 2 de março, não é isso?
É, de hoje até o dia 2 de março estão proibidas as festas de rua na Bahia. O decreto proibindo as festas tem como alvo os desfiles de blocos de rua no pré e no período oficial do carnaval. Foi publicado aí hoje, terça-feira. As proibições valem tanto para os desfiles organizados ou espontâneos de marchinhas, blocos, fanfarras, desfiles e afins, informa o governo baiano. O objetivo é evitar qualquer tipo de aglomeração e o descumprimento dos protocolos sanitários estabelecidos contra a Covid-19, sustentado por meio de nota. O decreto, porém, permite até 2 de março eventos e atividades com até 1.500 pessoas, a exemplo de cerimônias de casamento, eventos urbanos e rurais em logradouros públicos ou privados, eventos exclusivamente científicos e profissionais, circos, parques de exposições, solenidades de formatura, feiras, passeatas, parques de diversões, teatros, cinemas, museus e afins. Publicado hoje, outro decreto mantém o expediente normal nas repartições públicas do Poder Executivo Estadual nos dias 25 e 28 de fevereiro e 1º de março deste ano. Os dois decretos foram assinados pelo governador Rui Costa e têm validade a partir da data da publicação, ou seja, a partir de hoje.
Exatamente. Então tá aí, tá, gente? 12 horas e 59 minutos, o nosso repórter Coutinho Neto está sendo acionado, já está na linha, vai falar conosco ao vivo com mais informações do setor policial, não é isso, Coutinho?
Com certeza, Kátia. Muito obrigada mais uma vez a você e a Marcos. Já estamos com a viatura aqui após o pit stop reabastecida, tanque cheio de informações do setor policial. Nosso giro agora vai começar no sul, extremo sul, recôncavo baiano e também em toda a nossa grande Bahia. Vamos lá, Kátia, na sua cidade, Teixeira de Freitas, no extremo sul da Bahia. Aconteceu um fato na madrugada, né, de ontem, segunda-feira, por volta das 4 horas e 20 minutos da madruga. Este fato aconteceu no interior do conjunto penal de Teixeira de Freitas, ou seja, o CPTF. Segundo informações, 4 internos entraram em uma luta corporal. Um detento conseguiu esfaquear os outros 3 internos e o autor foi identificado e também foi localizado pelos agentes de segurança lá do local. Ele também estava esfaqueado. Ele estava desacordado na cela 3. As motivações ainda são desconhecidas. Os envolvidos foram Gabriel Pereira dos Santos, Jesus, Jabel Santos e também Marley da Rocha Santana. E Luiz Carlos também foi esfaqueado neste confronto de internos lá no Conjunto Penal de Teixeira de Freitas. Todos foram socorridos para o Hospital Municipal de Teixeira. Porém, Luiz Carlos, ele não resistiu aos ferimentos e veio a óbito na unidade hospitalar. O caso está sendo investigado pela direção do Conjunto Penal através de processo administrativo. Ainda em relação ao extremo sul da Bahia, um adolescente, ele foi encontrado morto de ontem em Onápolis. A segunda família, Luiz Eduardo Borges dos Santos, olha, de apenas 16 anos de idade. O Luiz Eduardo, ele saiu da casa dele na tarde do domingo, dia 13. Ele disse que estava indo assistir uma partida de futebol com amigos. Somente ontem pela manhã, segunda-feira, por volta das 7 horas da manhã, que o corpo de Luiz Eduardo foi encontrado. Segundo a polícia, foram identificadas perfurações provocadas por arma de fogo nas costas e na cabeça de Luiz. Ainda de acordo com a informação, foram encontrados no local cartuchos de espingarda calibre 12. Crime realmente brutal em Eunápolis. Uma tragédia também aconteceu na noite de ontem, na BR-116, próximo à Feira de Santana. Uma van, um veículo van, da Secretaria de Saúde do município de Poções, ela colidiu com um caminhão. O veículo estava transportando pacientes em tratamento de saúde para a cidade de Salvador. Uma pessoa morreu no acidente e ela foi identificada como Cláudia Gonçalves da Costa. Ela residia na cidade de Poções, no bairro Joaquim Mascarenhas. Inclusive, não há maiores detalhes a respeito das circunstâncias do acidente, mas também do estado de saúde das outras vítimas deste acidente. Um travesti foi assassinado também de forma cruel no município de Vitória da Conquista. A travesti assassinada a tiros no local conhecido como Condomínio Lagoa Azul, ontem à noite, foi identificada. A vítima foi identificada como Eric Lins, que tinha o apelido de Larissa. Testemunhas chegaram a acionar o SEMON 92 e a polícia militar, mas a vítima já se encontrava morta. Larissa é a segunda vítima de homicídio no mês de fevereiro na cidade de Vitória da Conquista. A autoria e a motivação do crime estão sendo investigados pela Polícia Civil de Vitória da Conquista. Olha, Kátia Marques, e você também, do JMB. Essa notícia realmente é de chocar, hein? Um advogado da Câmara de Vereadores do município de Saúde, ele foi identificado como Jucimário Queiroz. O advogado, ele foi assassinado a tiros no início da noite de ontem, segunda-feira, dia 14, em frente ao prédio do Legislativo do município, ou seja, em frente à Câmara de Vereadores do município de Saúde, que fica ali bem próximo de Jacobina, Miguel Calmon e também Campo Formoso. O advogado, ele morava em Saúde. Segundo as primeiras informações, a vítima foi baleada por pelo menos 5 tiros, a maioria na cabeça e nas costas. Após o crime, o único atirador que efetuou essa morte violenta acabou fugindo a pé para o destino ignorado. Ainda de acordo com informações, além do advogado que morreu no local, uma outra pessoa, uma funcionária da Câmara Municipal, também foi atingida com um tiro, sendo socorrida para atendimento médico daquele município. Portanto, aí, Kátia, Marcos, você do JMB, infelizmente, sempre trazemos aqui notícias de polícia, casos realmente que vem chocando a população de toda a nossa Grande Bahia, devido à insegurança que assola o nosso estado. Voltaremos amanhã com a nossa viatura da 102,9, com novas informações do setor policial aqui no Jornal do Meio Dia, que continua com os titulares Kátia Gomes e Marcos Bezerra.
Obrigada, viu, Coutinho Neto? Até a edição de amanhã, tá? Com mais informações para nós. Olha, gente, vamos tocar aqui com as últimas notícias, porque já são 1h05. Vamos direto ao noticiário nacional. Olha, infelizmente também o cineasta e jornalista Arnaldo Jabor faleceu na madrugada de hoje, aos 81 anos, no Hospital Sírio-Libanês, na cidade de São Paulo, onde estava internado desde o dia 17 de dezembro, quando sofreu um acidente vascular cerebral. Segundo a família, complicações do AVC causaram a morte do artista. No final do ano passado, quando ele recuperava no hospital, um boletim médico informou que o cineasta apresentava melhora progressiva do sistema neurológico e estava consciente. Então, infelizmente, aí faleceu hoje o cineasta e jornalista Arnaldo Jabor. Marcos, eu não tinha noção que ele tinha 81 anos de idade, eu achava que ele era bem mais novo.
Verdade,
né?
Parecia ter menos, estava bem lúcido, né, nas opiniões dele. Né?
Exatamente. Bem, vamos mudar de assunto, Marcos Bezerra? Traz para a gente a informação sobre esse estudo, né, que informa que terceira dose da Coronavac aumenta anticorpos em até 4 vezes.
O Instituto Butantan divulgou ontem novos resultados do Projeto S, que realizou a vacinação em massa da população de Serrana, no interior de São Paulo, com a Coronavac. O acompanhamento dos indivíduos imunizados mostrou que 6 meses após a administração da segunda dose da Coronavac, as taxas de anticorpos específicos contra o novo coronavírus em todas as faixas etárias se mantiveram acima de 99%. Além disso, a administração da dose de reforço da mesma vacina em idosos aumentou de 2 a 4 vezes os níveis de anticorpos. De acordo com o Butantan, foram realizadas até o momento 3 coletas de sorologia nos participantes do Projeto S, sendo a primeira em julho de 2021, 3 meses após a vacinação, a segunda em outubro de 2021, 6 meses após a vacinação e a terceira em janeiro deste ano, 9 meses após a aplicação da vacina. Está prevista ainda uma última coleta de amostras em Serrana em abril, 12 meses após a imunização.
Que bom, né? Boa notícia aí. Olha, nós vamos ao noticiário internacional, né? O presidente Jair Bolsonaro desembarcou em Moscou, capital da Rússia, por volta das 10 horas da manhã de Brasília, né? E 4 horas da tarde, horário local lá na Rússia, portanto, hoje. Então, uma viagem que contará com um encontro com o líder russo, Vladimir Putin, em meio a tensões envolvendo o país e a vizinha Ucrânia. O Bolsonaro não tem agenda oficial prevista para hoje. Os compromissos oficiais do presidente iniciam-se amanhã, na quarta-feira, com uma deposição de flores no monumento do soldado desconhecido. Em seguida, o Bolsonaro se deslocará ao Kremlin, sede, né, do governo russo, para um encontro e um almoço com o Putin. Na quarta-feira, né, também, haverá um encontro de empresários organizado pelo Conselho Empresarial Brasil-Rússia, liderado na parte brasileira por Marcos Molina e do lado russo, né, o Andrei Yeriv. Nele é previsto que seja discutido o fornecimento de fertilizantes ao Brasil. E aí, né, Marcos, os mercados refletem alívio de tensões entre Rússia e Ucrânia, né, porque parece que aí agora a Rússia está recuando, né, enfim.
Os mercados abriram hoje em alta, né, após sinais de alívio nas tensões entre Rússia e Ucrânia e com investidores de olho na chegada do presidente Jair Bolsonaro a Moscou. No exterior, os futuros americanos subiam durante a manhã, depois de o Ministério da Defesa da Rússia ordenar o retorno de algumas tropas que estavam próximas à fronteira com a Ucrânia para exercícios de treinamento militar. Além disso, outras 2 notícias também ajudaram a reduzir a tensão. A recomendação do ministro de Relações Exteriores do país para que sejam intensificados os contatos diplomáticos com o Ocidente e a fala do chanceler alemão Olaf Scholz de que a adesão da Ucrânia à Organização do Tratado do Atlântico Norte, OTAN, está fora de questão no momento. Hoje as atenções se voltam ao encontro entre Scholz e Putin em Moscou. A Alemanha, o maior parceiro comercial da Rússia no continente europeu, deve alertar sobre possíveis sanções em caso de ataque à Ucrânia. Investidores estrangeiros também ficam atentos aos juros nos Estados Unidos. Ontem, James Bullard, membro do Federal Reserve System, o Fed, o Banco Central americano, reforçou que defende alta de 0,5 ponto nos juros na reunião de março e uma subida de 1 ponto até o fim de junho. Na Europa, os índices também sobem depois das fortes quedas de ontem. O destaque fica por conta do Produto Interno Bruto, o PIB da zona do euro, que subiu de 4,6% em 2021, do 4,6%, mas desacelerou para 0,3% no quarto trimestre, dentro do esperado pelo mercado. Já na Ásia, as bolsas fecharam mistas. Apesar da tensão geopolítica e do PIB do Japão sair mais fraco do que o esperado, a China anunciou novas injeções bilionárias no mercado de crédito e impulsionou os índices locais.
Pois é, no Brasil o Ibovespa fechou novamente em alta ontem, com fluxo de recursos estrangeiros segurando a Bolsa Brasileira mais uma vez. O destaque do dia fica por conta da chegada do Jair Bolsonaro em Moscou, aguardada para hoje, né, que ele já chegou. O governo diz que o motivo da viagem é o fortalecimento das relações comerciais do Brasil com a Rússia, já que o agronegócio nacional depende de fornecimento de fertilizantes da região. Então tá aí, né, Marcos? Pelo menos amenizaram aí. Tudo indica que, com a fé em Deus, não vai ter esse negócio de guerra, não.
É, o pessoal fez um alarde, né? Estados Unidos, muito principalmente, alarde, né? De que a Ucrânia seria invadida, mas os russos só querem, né, defender o direito de fazer exercícios militares lá nos territórios.
Exatamente.
E de repente eu vejo que eles querem mostrar também o poderio, né, que tem nos exércitos.
Ou, não tenho dúvida, né? Inclusive, teve até alguns sites falando, né? Putin sinaliza recuo na Ucrânia. O presidente Bolsonaro evita a terceira guerra mundial. É coisa, viu?
O Putin quer mostrar o poderio militar da Rússia.
É, o Putin não é brincadeira, não. Ele já tem cara de bravo. Ai, ai, gente. A gente, né, tenta amenizar a coisa aí, porque não é brincadeira, não, viu?
E o Biden estava consciente, né? Dizendo, olha, a gente vai ficar observando, né? Intervenção é complicado, pode gerar uma guerra mundial, né?
É. Ai, ai. Vamos deixar esse negócio de guerra para lá. E com fé em Deus, não vai ter guerra nenhuma. Olha, a gente finaliza aqui a edição desta terça-feira do Jornal do Meio Dia. Agradecemos a sua audiência, caro ouvinte. Desejamos a todos uma ótima tarde de paz e tranquilidade. Se Deus nos permitir, amanhã às 12 horas, retornamos com mais uma edição do Jornal do Meio Dia, que é um oferecimento da rede UniFTC. Venha de Nota Enem ou vestibular na UniFTC, inscrições abertas. Shopping Jequitibá, completo para suas compras, com segurança e conforto. E Supermoda Ilhéus, são duas lojas, uma no calçadão da Jorge Amado e a outra na Marquês de Paranaguá, onde você faz suas compras e parcela em 10 vezes sem juros no crediário ou em 12 vezes sem juros no cartão de crédito. Bem, Marcos Bezerra, boa tarde para você, boa tarde a todos e até amanhã.
Até amanhã, Kátia Gomes. Excelente tarde para você, ouvinte, também, que a partir de daqui a pouquinho vai ficar com o Pagode Brasil, com a Suzy Luiz.
Você acabou de ouvir Jornal do Meio Dia, a informação que você precisa na hora do almoço.